Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata.
E esses fantasmas nos divertem mais um dia de episódio, porque é outubro e hoje a gente já estava lá embaixo, hoje a gente vai para cima. Olha, Renata, gostou?
Nossa, parece meio motivacional. A gente estava lá para baixo e a gente está indo lá para cima
É, porque
hoje,
eu vou virar
sabe?
coach motivacional, é isso mesmo. É no episódio de hoje que eu revelo isso, essa minha mudança da minha carreira. Esse vai ser o meu rebranding, Renata.
Que estranho, né, gente? Porque assim, as duas aqui, né? Eu e Juliana, a gente passa a vida toda falando mal de coach. Desculpa se você é coach e está nos escutando, mas é verdade.
Desculpa,
A
mas a
gente meio
gente
que
não
critica.
gosta.
É. E aí, Juliana soltar que agora virou coach.
Precoce. Não, gente, mentira. A gente vai falar de sótão, é isso. Pronto, parar com a besteira.
Ah, sim, a gente já falou de porão e agora a gente vai falar de sótão.
Pois
Que
é.
interessante.
Você vai me matar, minha história é gigante. Acabei de ver.
A minha história é curta, são duas páginas só, né, Juliana? Como seguindo o brief do que a gente foi acordado lá em
Novamente, gente,
2020.
todo episódio a gente vai falar o seguinte. Eu fui para as histórias que eu sempre quis contar antigas e a gente nunca achou um momento. E foi, é isso.
Ok, então. É, eu gosto que a Juliana falou isso aí, a frase motivacional dela. Vamos ver como é que funciona aqui na minha história. É da Foablá e é: meus pais vivem no sótão. Quando conto para as pessoas online sobre isso, elas sempre chegam a essas três conclusões. Eles são fantasmas. Eu tenho um sótão muito elegante. Estou mentindo. Mas eu prometo que não, eu não mentiria para vocês. Meus pais são altruístas. Eles fazem isso para o meu bem-estar. Eu era meio espertinho quando era criança. Mamãe costumava dizer que eu perambulei o suficiente para a vida toda nesses 2 anos sozinho. Então, eu realmente não perambulo tanto por aí hoje em dia. Eles queriam ter certeza de que o espaço que eu tenho é só meu. Então, há muito tempo, eles decidiram me deixar com este andar inteiro para mim. Já estou aqui há cerca de 20 anos. Eu cresci aqui, estou seguro aqui. Eles sabem disso. Eles só querem me manter seguro e, honestamente, eu os amo muito, só por esse motivo. Eu tinha cerca de 17 anos quando ouvi a voz da minha mãe pela porta lá em cima. Foi difícil ouvir do meu lugar, mas ela parecia tão feliz. Ela estava grávida do meu irmão mais novo. Eu podia ouvir as lágrimas em sua voz quando ela o descreveu. Ficarei feliz se ele for saudável, mas ficarei mais feliz se ele for inteligente, brincava ela. E eu estava tão feliz por ela, pelo meu pai, por todos nós. Eles mereciam. Eu me perguntei, depois de nossa conversa, se meu irmão viria morar na casa comigo quando ficasse mais velho. Eu estava um pouco chateada por ter que dividir meu espaço, mas mamãe e papai disseram que eu não teria que deixar meu irmão ficar comigo se eu não quisesse. Fiquei tão aliviado que eles viram isso da minha perspectiva. Vocês entendem, né? Eu sou muito mais velho. Seria estranho ter que me censurar constantemente e agir de forma super diferente só porque eu teria que viver no mesmo quarto que uma criança. Esta casa não tem muito. É um espaço bastante aberto. Não é como se eu pudesse me esconder sempre que quisesse. Você sabe, fazer uma merda de adulto. Então, finalmente Jake se juntou à nossa família. Eu amei quando eles o trouxeram aqui embaixo para visitar. Melhor ainda, a minha mãe realizou seu desejo. Jake só perambulava da casa para o sótão. Ele é um pouco esperto também. 5 anos de idade, ele tinha a planta da casa memorizada com a palma da sua mão. Então, na noite passada, ele desceu para jantar. Ele ainda está naquela idade em que tem dificuldade em dizer algumas palavras, mas suas frases são geralmente claras como o dia. E então, mamãe e papai subiram e pegaram as fotos. Eu tive que rir disso. O que é lá em cima, Jake? Não pode ficar mais lá em cima do que o sótão. Mas eu deixei continuar com sua história de olhar para fotos antigas de nossa família e rir no colo da mamãe. Ele para e eu ergo os olhos do meu prato. Ele brinca com a corrente. Eu ignoro a irritação contra meu pulso. Então, eu perguntei à mamãe e papai se eu poderia ir brincar lá fora e eles ficaram muito bravos. Não diga, Jake. Mas eu deixei continuar. Eu só disse que estava meio entediado em casa e não quis parecer rude. E ele provavelmente não soou. Naquela época, eu também não. Mas nunca é cedo para aprender que não se deve jogar um fósforo aceso num lar amoroso. Ele olhou para mim por um momento com aqueles olhos adoráveis, lábios trêmulos, antes de lançar seu olhar para baixo novamente. E mamãe disse que se eu dissesse algo assim de novo, poderia ficar aqui no porão e ser como você. Eu sou um pouco egoísta, eu sei. Eu amo meu espaço pessoal. Mas honestamente, eu não ficaria bravo se Jake se juntasse a mim, mesmo que ele chame este lugar de porão. Seria um saco cuidar dele nos primeiros meses. E eu sentiria falta de ouvir sua voz estúpida de criança. Mas às vezes é solitário. Eu disse não a ela, acrescentou ele após um minuto. Ele pega a ferrugem na corrente até que eu tiro sua mão. Por que ele sempre chama esse lugar de porão? Eu disse a ela que não iria perambular. Eu prometi que não faria. Prometi. Ela estava tão feliz. Ela disse que gostaria que você fosse tão inteligente quanto eu. Ele olhou para cima mais uma vez. Ela disse que se você fosse, você poderia ter ficado com suas pernas e língua também. É isso. Ou seja, é um sótão, mas não é bem um sótão, né? Ele acha, o nosso pois protagonista.
É. Ele, acha. Ele, okay. Se você acha, Renata, olha, o que importa é o que você acha da sua realidade ou é a sua realidade em si?
Aí depende, né? Porque às vezes, assim, eu achar que sou rica e gastar dinheiro e de repente estar em dívidas por não ser rica, aí as realidades estão se batendo ali.
Pois é, né? Tem isso também.
Entendeu? Dessas situações assim.
Vamos lá. A minha história se chama Em Cima e é da M59Gar. Não sei, eu acho que ele quer que... Morgar, não sei como eles querem que eu fale, mas eu vou falar com um número mesmo, que, né, não estamos mais em 2010, na verdade.
Uhum.
Vamos lá. A partir do momento em que cheguei ao topo da escada de madeira, imediatamente não gostei do quarto. Um sótão amplo e antiquado que cangia a cada rajada de vento crescente. O espaço me enchia de apreensão inquietante. Para disfarçar a minha inquietação, fingi estar aborrecido porque a família dela havia nos colocado no pior cômodo da casa. Subindo as escadas atrás de mim, minha namorada me incentivou a perseverar. Era apenas por uma semana, então estaríamos livres do drama por mais um ano. Dizer que eu me dava mal com sua família seria um eufemismo. Seus jovens tios e primas e tias não eram problemas de verdade. Na verdade, tudo se resumia aos seus avós incrivelmente antiquados, que desaprovavam nossa convivência e nossa ausência de casamento. Essa era a casa deles. Sua velha casa e barulhenta. Eu sabia que teria que aturar seus comentários e desrespeito durante toda a semana. Pelo menos eles nos deram o nosso próprio quarto esse ano, ela defendeu. Tremendo com as correntes de ar, eu cerrei a minha mandíbula. Excelente. A primeira noite, a véspera de Natal, transcorreu como eu esperava. As tias e tios se alinharam nos sofás enquanto as crianças corriam e brincavam. Todos encheram minha namorada de perguntas sobre sua formatura e carreira esperada. Algumas perguntas foram feitas, mas foram rapidamente silenciadas pela carranca severa de seu avô. Infeliz, mas persistente, voltei ao nosso quarto no sótão sem reclamar. A noite havia sido anunciada cedo por causa dos presentes de Natal que seriam abertos na manhã seguinte. Então a casa rapidamente ficou em silêncio. Envolvida em vários cobertores, minha namorada dormia profundamente, enquanto eu ficava acordado, pensando na semana que viria. Postes altos de madeira, quatro ao todo, flanqueavam cada canto da cama antiga. Enquanto eu me sentava na escuridão rangente e mutante, aqueles postes de guardião pareciam estar sólidos contra as correntes de ar, marcando uma área escassa de calma. Fora do espaço da cama, todo o sótão parecia vivo. Eu podia ver muito pouco pelo luar fraco filtrando pela janela solitária, mas eu senti como se estivesse sentado do lado de fora, em uma planície aberta. As paredes pareciam ridicularmente incapazes de resistir aos ventos cortantes, quase parecendo se mover para frente e para trás com cada rajada. Eu me senti desconfortavelmente vulnerável. Vulnerável a quem ou o que, eu não podia dizer. Mas o desconforto que eu senti pela primeira vez agora tinha se transformado em uma antecipação cautelosa. Móveis antigos revestiam as extremidades do sótão, e eu tive a noção estranha de que alguém poderia facilmente se esconder por entre aquelas relíquias empoeiradas. Contra o assobio do vento de inverno, eu não conseguia nem ouvi-los respirando. Mantendo os meus olhos abertos, eu examinei as sombras rangentes, me esforçando para ver a luz da lua. Algo chamou minha atenção entre um armário velho e um sofá envolto em plástico. Olhando para ele, tentei compreender o que estava vendo. Mudei um pouco a minha visão, usando as bordas, e os dois pequenos círculos piscaram. Eu empurrei de volta na cabeceira da cama com um grito gutural. Minha namorada rolou acordada, com os olhos arregalados, enquanto uma silhueta tamborilava rapidamente no chão. Ha! Peguei você! A mais nova das suas primas guinchou. Peguei você muito mal. Eu suspirei. Sai daqui, minha namorada reclamou. Papai Noel não vai dar de presente pra garotinha amar. Volta pra cama. Não é justo. Eu vou ficar bem agora, a garotinha prometeu, descendo os degraus com mais uma gargalhada por ter me assustado. Minha namorada rolou, voltando a dormir com um resmungo. Aborrecido, decidi dormir também. O constrangimento superou facilmente qualquer apreensão vaga que eu tivesse sobre o quarto. À medida que meus medos entorpeciam, ouvi um rangido mais alto na mudança dos ventos, algo que atribuía sobre minha. Volta a dormir, eu murmurei. O rangido parou imediatamente e não voltou naquela noite. O dia de Natal acabou sendo bastante divertido. Me ocupei com pensamentos durante o jantar. Foi só depois, enquanto as crianças se deitavam em coma e os adultos conversavam preguiçosamente sobre o vinho, que as minhas apreensões voltaram. Você sabe, o sótão está muito barulhento, disse. Muitos barulhos. Normalmente não recebemos tantas pessoas, respondeu a avó em tom acentuado. Caso contrário, todos os solteiros teriam seus próprios quartos. Que doce, né? Parece minha avó. Depois de um gole de seu vinho, uma das
tias... Desculpa, eu tô rindo pelo seu comentário. Eu tava aqui mudada. Eu já tinha rido antes, mas a Juliana não ouviu. E aí, mas agora eu tive que parar. Desculpa, pode voltar.
É vida, né? Depois de um gole de seu vinho, uma das tias se intrometeu. Sim, ninguém ficava no sótão há quase 30 anos. Desde... Bem, na verdade, acho que foi muito tempo atrás, a avó interrompeu. Seu jeito, de repente, estranhamente diplomático. Não era isso quando o amigo de guerra do papai me visitou, depois de duas noites com eles. Transtornos de estresse são uma coisa terrível, foi só isso. Essa linha de conversa morreu abruptamente quando um desconforto tomou conta da sala. Mudaram de assunto e retomaram a alegria, mas eu não consegui deixar de lado. No final da noite, sentado num retângulo de segurança da minha cama, eu me virei para minha namorada. Depois de duas noites, ele o quê? Quem? O cara que voltou da guerra? Não sei, eu nunca ouvi essa história. Ela bocejou, bêbada, desligou o abajur da mesinha de cabeceira e rolou pro casulo de cobertores. Sentei acordada de noite, ouvindo a escuridão, os rangidos, o vento. As nuvens obscureceram a lua naquela noite, e meus olhos se esforçaram até mesmo para uma sugestão de luz fraca, mas não encontraram nenhuma. Enquanto estava sentado imóvel na escuridão, as correntes de ar em meu rosto e os movimentos sutis da casa contra o vento provocaram uma desconfortável desorientação. Tive a noção mais estranha, tão imersiva, tão física, sem quaisquer sentidos além do tato e da audição, que a vasta e aberta planície que eu imaginei sentado na noite anterior havia retornado. Mas mais completa dessa vez, mais real. Ainda forçando os meus olhos, eu olhei em volta da escuridão ventosa por horas percebidas, talvez esperando em vão afastar alguma criatura imaginária perseguindo a paisagem aberta ao redor do retângulo da minha cama. Me sentindo um pouco encurralada por estranhos medos, sabendo que nunca dormiria enquanto esses terrores abstratos se apoderassem de mim, decidi cedê-los um pouco. Lentamente, para não fazer barulho perturbar, tirei os cobertores e peguei o celular que minha namorada havia deixado entre nossos travesseiros. Me arrastei para a frente da cama com cuidado, deslizei minha mão e encontrei o canto da cama. O vento frio fluiu exatamente como eu imaginava, em uma extensão ampla e vazia. Eu timidamente levantei uma mão para cima, sentindo o vazio gelado e a brisa fluindo um pouco mais rápido acima. Mas eu ainda não tinha certeza. Agachado na ponta da cama, os olhos arregalados em uma tentativa inútil de ver alguma coisa, qualquer coisa, uma brisa quente desceu pelo meu rosto. Confuso, eu congelei. Eu tinha encontrado o fluxo invisível de um respiradouro, distribuindo o calor da fornalha em três andares abaixo? Eu movi meu rosto para frente, parando alguns centímetros da parede imaginária de segurança entre as duas colunas da cama. A brisa quente veio novamente, em um ângulo definitivamente decente, roçando pela metade inferior do meu rosto, como se eletricidade percorreu todos os meus músculos e eu prendi a respiração. Eu imaginei algo perseguindo a paisagem surreal aberta na escuridão. Eu olhei para fora, tentando detectá-lo. E se ele escondesse algo além dessas colunas da cama, tentando me ver em volta? Eu estava arqueado ali, totalmente da altura da cama e meu corpo agachado. Minha mão direita subiu muito lentamente, trazendo o celular para perto do meu rosto. Tudo que eu tinha que fazer era clicar em um botão e ele acenderia. Hesitei, apavorado com a ideia de que iluminaria algo horripilante olhando para mim. Meu dedo tremia acima dos botões. As correntes de ar frio pareceram mudar de forma ao meu redor. A respiração quente desapareceu. Eu escutei atentamente, incapaz de ouvir qualquer som de movimento. Mas a presença física de algo diretamente oposto a mim na escuridão havia desaparecido. Eu acendi a luz do telefone. Nada horrível saltou sobre mim da escuridão. Eu balancei minha cabeça com um suspiro. As colunas da cama estavam fracamente iluminadas pela luz da tela. E a única coisa que eu pude ver foi o meu próprio comportamento ridículo. Iluminando o telefone ao redor, não encontrei nada perturbador em qualquer direção. Na verdade, não encontrei absolutamente nada. Curioso, tremendo por causa da brisa, desliguei o telefone. Os pés pesados da cama pareciam repousar no vazio aberto. Me aproximando, mas não ousando passar pelas colunas da cama, tentei distinguir as tábuas de assoalho. Mas não havia nada. O telefone escorregou dos meus dedos e então quicou na beirada do colchão. Sem fôlego, observei em antecipação enquanto o retângulo de luz giratório e turvo desaparecia. Ele desapareceu quase imediatamente. Hesitei apenas um momento, e então me virei apressadamente para o outro lado da cama, rastejando para a cabeceira. O telefone parecia ter caído em um ângulo. Espiando por cima da cabeceira da cama, avistei a luz giratória novamente. Agora muito, muito atrás da cama e me afastando. Caiu por mais 2 ou 3 segundos intermináveis, atingindo algo duro com um estalo audível. Sua luz se espalhando por... pedras? Que diabos eu estava olhando? Mesmo enquanto a imagem confusa se distanciava, meus pensamentos acelerados finalmente colocaram tudo. Eu não estava em uma planície aberta. Eu estava em uma caverna. Estava me movendo por uma caverna e algo enorme, imóvel, havia se movido na frente da luz distante, a apagando. Mas não perto do meu telefone, não. A sombra bloqueando a luz do telefone foi imediata e próxima. Seu hálito quente no meu rosto agora era inconfundível. Congelado novamente, observei enquanto a enorme sombra passava, rastejando acima. Literalmente rastejando no topo do espaço retangular marcado pelos quatro postes da cama. Eu podia sentir as rajadas de calor vindo diretamente de cima. Estava ciente de mim agora. Ciente de nosso bloco desconhecido de espaço. Ciente de algo vivo dentro daquele espaço. Algo que parecia não conseguir alcançar, mas algo que queria alcançar. Eu me encolhi, ouvindo ruídos intermitentes de arranhões que desmentiam suas tentativas de nos alcançar. Eu me senti como um animal encolhido em uma gaiola, sem nenhum recurso, a não ser me esconder e ter esperança. Uma explosão do sol cortou ao longo dos meus olhos. Os móveis do sótão e as familiares paredes de madeiras instantaneamente se fundiram em minha visão. Eu não pisquei. Isso é, tudo que eu disse a mim mesmo, eu nem pisquei. De jeito nenhum adormeci. Não poderia ter sido um sonho. Peguei o telefone entre os travesseiros, mas ele havia sumido. Profundamente perturbado, passei o dia em transe, debatendo internamente o que havia experimentado. Eu não podia contar a ninguém. Eu não podia dar aos avós dela outra razão para não gostar de mim. Ou a causa da família dela me achar louco. Mas isso tinha que ser o que o amigo veterano de seu avô havia vivenciado. Me esgueirando antes do jantar, todas as luzes acesas, examinei cada centímetro daquele sótão. Uma nota crescente de pânico me empurrando mais rápido à medida que a noite se aproximava. Eu cuidadosamente puxei uma tábua solta na parede. Nada digno de notas. Abri todos os móveis empoeirados, mas não encontrei nada fora do comum. Chegou um momento que não havia mais nada, exceto o espaço que eu mais temia. Eu observei em um ângulo, um espelho apoiado, me perguntando se algo poderia atrair. Mas o espaço escuro sobre a cama estava silencioso e imóvel, emanando uma ameaça inexplicável. O que você está fazendo? Minha namorada perguntou, interrompendo. Nada, apenas pensando. Esquisito. Todo mundo está se perguntando onde você está. É hora do jantar. Eu engoli em seco. Ok. O jantar foi um borrão. Pensei em pedir para alguém trocar de quarto, mas duvidava que alguém fizesse. E mesmo assim, não poderia justificar a família da minha noiva que procurasse um estranho no mundo pesadelo sem me avisar. E caso contrário, não havia lugar para dormir e nenhuma desculpa que não me fizesse parecer estranho. Levei uma lanterna e uma faca comigo para a cama, as escondendo debaixo do meu travesseiro. Enquanto minha namorada dormia, eu esperei. Dessa vez, sentada no vazio arejado, quase pude dizer o momento exato em que as coisas mudaram. Os rangidos e correntes de ar se misturaram em um fluxo constante e frio. Eu sabia que estávamos de volta naquela caverna de outro mundo. Como estava acontecendo, onde eu estava, eu não tinha ideia. Mas parecia na noite anterior que estaríamos seguros enquanto ficássemos na cama. Eu percebi que podia ter focado minha busca no lugar errado. Talvez não fosse no sótão ou na mobília. Talvez fosse a cama. Algo que resolvi investigar de manhã. Usando meu próprio celular, disquei o dela, na chance de que alguma forma ainda funcionasse. Um momento depois, o menor ponto de luz apareceu à distância na frente. Uma sombra em movimento quase imediatamente o apagou, caindo na minha distração. Ligando minha lanterna, eu apontei para cima, com a intenção de provar que estava me movendo por uma caverna. O teto do sótão saudou a minha luz. As vigas de madeira vagas, lavadas e parcialmente transparentes. Eu podia ver o feixe de lanterna ficar mais fraco além dele, onde a luz continuava até um círculo amplo e distante em pedras irregulares. Estalactites e protuberâncias correram a uma velocidade estonteante que imediatamente me fez desligar a luz e cair de volta nos travesseiros. Então estávamos nos dois lugares ao mesmo tempo. Me sentindo extremamente seguro por minha compreensão cada vez maior da situação, me recostei, quase imperturbável. Tudo ficaria bem. Eu apenas ficaria aqui e me certificaria de que nenhum de nós saísse da cama durante a estranha interseção de realidades. Não durou muito na noite anterior. Eu sorri enquanto estava lá, me imaginando como um mestre do mundo sobrenatural. Eu até continuei a sorrir quando ouvi os sons de raspagem começarem. A criatura ou criaturas notaram nossa intrusão. Os sons de raspagem foram acompanhados por um rangido estranho em algum lugar ao longe, mas imaginei que deveriam ser apenas o próprio vento. Meu sorriso idiota caiu quando senti um puxão nos cobertores do final da cama. As criaturas podem não ser capazes de entrar por algum motivo, mas aparentemente isso não significa que elas não possam puxar coisas. Aterrorizado, eu puxei de volta. Uma resposta mais dura me puxou dos lençóis. Coloquei meus pés com força e puxei com todas as minhas forças. Ao meu lado, minha namorada se mexeu em resposta à luta e se livrou dos cobertores quando algo pesado atingiu a estrutura da nossa cama, me sacudindo. Um estranho som de gemido e rosnado combinou com isso. Muito concentrado na atração crescente para explicar, eu apenas gritei em pânico absoluto. Ela gritou e se afastou comigo, resistindo ao que quer que estivesse tentando nos arrastar dos cobertores, lençóis e colchão para longe. A força do nosso inimigo invisível parecia incrível. Ela gritou de novo e eu abandonei a luta para mergulhar, para pegar a minha faca. Os cobertores se rasgaram e o puxão se concentrou no colchão. Segurando a coluna da cama no escuro total, eu esfaqueei com a faca, mas não havia nada lá, pelo menos não na minha altura. Sentindo a cama tremer com um forte impacto novamente, eu apunhalei e senti a lâmina afundar na carne óssea. Em pânico, eu esfaqueei e cortei novamente e novamente. A coisa que se arrastava atrás de nós na escuridão parecia finalmente desistir, e um gemido de dor emanou no escuro. Tremendo, eu agarrei minha namorada, a segurando perto enquanto ela gritava e chorava alternadamente, chocada demais para sequer perguntar o que estava acontecendo. Eu não sabia como explicar, mesmo que ela se perguntasse. Tudo que eu pude fazer foi esperar o cruzamento do outro mundo, sabendo que nós estávamos seguros e que meus esforços realmente tiveram sucesso contra... O que diabos aquela coisa era? O sol da manhã logo destruiu o pesadelo novamente. Com a mandíbula ainda trêmula, minha namorada olhou para a luz fluindo da janela. Não eu. Eu esperava o fluxo diferente do tempo naquele outro lugar. Eu tinha um interesse mais perturbador. Eu me arrastei para o final da cama olhando para baixo. Seu avô estava deitado no chão, boquiaberto, enrolado em nossos lençóis e cobertores ensanguentados. Feridas horríveis cobriam seu peito e pescoço. Minha faca se projetava de seu braço. O chão ao redor dele estava limpo. O sangue havia caído naquele outro lugar, e não no sótão. Cheio de terror, de repente, entendi uma certa parte da experiência da noite. O rangido tinha sido de seu avô subindo as escadas, talvez para dizer algo, talvez para nos verificar. Então ele teve um ataque cardíaco, rastejou, agarrou os lençóis e se gemeu por ajuda. E eu o apunhalei. O que é? Minha namorada perguntou, finalmente capaz de formar palavras coerentes. Tremendo, ela olhou para mim, sem vontade de olhar. Eu não conseguia respirar. De repente, imaginei prisão perpétua por assassinato, incapaz de explicar o acidente, incapaz de explicar o que tinha acontecido. E nós já tínhamos uma história amarga, seu avô e eu. Não havia como eles acreditarem em mim, ou mesmo acreditarem nisso. Eu estava louco se tentasse seguir esse caminho. Uma força imensa, de repente, sacudiu o rolo de lençóis e cobertores ensanguentados, arrastando toda a bagunça para debaixo da cama. Você está bem? Ela perguntou, ficando preocupada. Ei, o que é? O que houve? Minha boca se moveu por um momento antes que eu fosse finalmente capaz de formar as palavras. Não há nada. Meus olhos congelaram arregalados, e eu só pude olhar estupidamente para o local onde eu tinha visto a garra de lâmina perversa se estender na escuridão sob a cama e pegar o corpo de seu avô. É isso.
Nossa senhora! Nossa, é.
Isso é a vida, né, Renata?
Adoro. É a vida! Nada demais, claro, né? Gente, que doido.
É. Gente, é isso.
É isso. Então, até o próximo episódio.
Tchau.
Fiquem bem. Tchau, tchau.
Buh!